E a nossa conversa agora é sobre o saneamento básico em Maringá. Eu estou aqui com o Sérgio Veronese, que é superintendente regional da Sanepar. Nós vamos falar de investimentos, vamos falar também da manutenção do sistema, que é algo complexo, e vamos falar das polêmicas que estamos discutindo essa semana em relação à Sanepar, falando sobre ar, a presença de ar ou não no sistema de saneamento, e a multa que o PROCON anunciou, que aplicou à Sanepar de mais de 2 milhões e 300 mil reais. Eu gostaria de cumprimentar Sérgio Veronese. Senhor Sérgio, bom dia, obrigado por vir aqui ao estúdio da CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia aos ouvintes da CBN. Quer dizer que é uma satisfação para a Sanepar estar aqui hoje aí prestando informações aos ouvintes e tirando as dúvidas que possam ter ocorrido por esses debates que aconteceram durante a semana.
Tá, então vamos começar com as coisas boas, os investimentos e o quase 100% de saneamento em Maringá. Como é que se mantém isso? Como é que se chegou a esses números? E quais são as próximas metas?
Tá, primeiro vamos deixar claro aqui, vamos frisar que Maringá é a quarta cidade do Brasil em saneamento básico, a primeira do sul do Brasil e já é referência não só aqui no Brasil, mas como aqui na América do Sul também, pelos investimentos que aconteceram da Sanepar ao longo desse tempo todo. Então, de 2011 para cá, só em água são 65 milhões investidos em rede e distribuição de água, instalações, tratamento, e também na coleta de esgoto e tratamento de esgoto são 103 milhões de reais de 2011 para cá. São investimentos que vêm acontecendo anualmente aqui no município de Maringá, né, para nós termos esse índice de 100% de atendimento com água tratada e distribuída à população, e hoje 98% de coleta e tratamento de esgoto. Estamos com obras ainda na cidade, aí na região norte, lá no Conjunto Requião, Guaporé, Jardim América, Jardim Paulista 1 e 2. São obras que vão ser finalizadas no final deste ano, depois do segundo semestre deste ano, de 2018, que vão fazer que a gente chegue a um índice de 99% de coleta e tratamento de esgoto. Então são índices relevantes, Maringá é referência, ano após ano vem conquistando destaque no cenário nacional, como uma das melhores cidades do Brasil em saneamento.
Senhor Sérgio, uma cidade cresce constantemente, a Maringá principalmente tem um índice de crescimento significativo. Manter 98%, 100% implica em acompanhar esse crescimento. Como é que se faz para acompanhar o crescimento e manter o que já se tem para que não se perca o que já se foi investido?
Sim, são investimentos realizados anualmente. Nós trabalhamos com planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, são investimentos planejados para um ano, dois e três anos e até cinco anos, que é o de longo prazo, para que a gente possa estar acompanhando e mantendo esse índice de 98%. Então, nós temos já planejados Maringá para os próximos cinco anos em termos de investimentos para que esse índice não caia. Como você disse, a cidade cresce. Uhum. E a cidade cresce, nós temos que continuar investindo para manter o índice.
Mais difícil manter ou ampliar?
Mais difícil ampliar, porque às vezes falta recurso. Nós não estamos agora passando por uma época de falta de recursos, né? Uhum. Então, quando falta recurso, para ampliar é um problema. Para manter, a gente está sempre trabalhando. Se a Sanepar não tem recursos financiados, aí Caixa Econômica, BRDE e outros órgãos que financiam, a Sanepar usa do seu capital próprio para manter. E para fazer ampliação, a gente depende de financiamentos e que épocas existem e outras épocas são mais escassos.
A questão do Alvorada 3, que agora nós tivemos assinatura, né, por parte do prefeito, de documento que viabiliza os investimentos na área. Eu queria entender um pouco isso. Quer dizer, falta ainda investimentos, falta infraestrutura, e o que demorou na infraestrutura e o que tem a ver esse documento assinado com essa questão?
Tá, então primeiramente, já que você tocou no assunto, eu usei uma palavra que não devia ter usado lá na Câmara Municipal aquele dia, né? De um sumiço de documento. Na realidade, não foi isso que aconteceu. Eu quero até aproveitar aqui para pedir desculpas ao prefeito Ulisses Maia, que na realidade a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, eles estavam fazendo mudanças, né, de estrutura, saíram de uma área e foram para outra, e essa mudança então encaixotaram documentos para levar para outro lugar e até tirar esse documento e chegar à mão do prefeito para assinar. Então ocorreu uma demora, uma pequena demora. Então o documento não sumiu, o documento estava lá e o prefeito assinou, né, e então E a partir dessa assinatura, então a Sanepar vai investir lá no Alvorada 3 agora, em parceria com a Prefeitura. Vai ser feita a licitação e a instalação da rede coletora de esgoto lá ainda esse ano.
Esse ano, então, começa as obras lá?
Sim, daqui 60, no máximo 90 dias, as obras se iniciarão lá no Jardim Alvorada 3, lá naquela região.
Vamos falar um pouquinho sobre Sanepar e usuário, consumidor, que é uma relação que, é claro, né, ela não é tranquila sempre, tem seus poréns. E nós tivemos um problema sério anos atrás em relação ao abastecimento, quando nós tivemos as chuvas. Como é que está essa relação agora? Como é que a Sanepar monitora a relação com o usuário, com o consumidor?
Bom, a Sanepar monitora diariamente o consumidor, né, já que nossos leituristas passam diariamente nas residências, então lá nós sabemos se o consumo do nosso cliente está dentro da média, se está acima ou se está abaixo, por intermédio também do nosso ponto de atendimento aqui em Maringá, e também pelas redes sociais, aí pelo nosso cliente se comunica pela internet, pelo Facebook, pelo aplicativo hoje, né, também tem o aplicativo mobile que você pode usar pelo celular, e a Sanepar faz anualmente uma pesquisa de satisfação em todos os municípios que ela atende. Em cada município ela faz uma pesquisa de satisfação. E aqui em Maringá, 80% estão satisfeitos, de acordo com a última pesquisa realizada, 80% dos nossos clientes estão satisfeitos com os serviços prestados pela Sanepar.
Então agora eu vou tocar no assunto espinhoso que falou de satisfação. A gente tem no PROCON de Maringá, inclusive anunciado, está lá no site da Prefeitura, que aplicou uma multa de mais de R$2.300.000 a Sanepar, pela empresa se negar a realizar o que eles chamam de recálculo de conta de água dos consumidores que tiveram o aumento do valor da fatura por problemas técnicos. No caso, ele aponta que seriam problemas da Sanepar e não do consumidor. E que eles pediram a revisão dessas faturas. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Isso tem fundamento, não tem? No que está se falando quando se fala desse recálculo de gastos quando o consumidor reclama de um aumento no valor e ele considera que o aumento é abusivo?
Bom, vamos lá. Então, primeiramente, a aplicação da multa, né? E nós ainda não recebemos a notificação do PROCON, então eu preciso ler certinho o que tem lá dentro para a gente conversar sobre tudo aquilo lá. Mas em cima disso, que é de conhecimento já nosso também, nós vamos dizer assim, que do portão para fora, né, o que acontece na distribuição da água na cidade, que é do portão para fora do cliente, é de responsabilidade da Sanepar, sim. Então, uma manutenção que aconteça, um vazamento que ocorra, então a Sanepar vai lá, faz o conserto, assume aquele ônus do desperdício, do vazamento da água, isso é por conta da Sanepar. Do portão para dentro, é imóvel do cliente, o terreno, o imóvel do cliente, as instalações que existem lá, é do cliente, então é de responsabilidade dele. Então pode ocorrer um vazamento, ou uma torneira, ou uma válvula de um vaso sanitário, ou o cano rachado dentro da casa dele, que ele vai demorar para perceber que isso aconteceu. E isso é uma manutenção que deve acontecer pelo cliente, já que ele é o proprietário do imóvel.
Então, no caso, uma parte do que se fala aí seria por consequência de problemas do próprio consumidor, que às vezes não repara no gasto que ele mesmo está tendo por falta de, vamos dizer assim, manutenção da estrutura dele de abastecimento.
Isso, o correto é que o cliente lá que usa, né, o serviço da Sanepar, que ele olha a sua conta de água lá até traz um histórico do último ano, da média de consumo dele, então ele tem que estar monitorando aquela média, mas o leitorista da Sanepar, quando passa lá também e com o computador que vai fazer a leitura, se ele está fora da média, aquilo lá apita também, gera uma informação para o leiturista e ele imprime essa informação e entrega para o cliente dizendo que a média dele de consumo saiu, que o consumo dele saiu da média. Uhum. Né? Mas aí sim, o que acontece internamente, dentro do portão para dentro, do muro para dentro, ali, do quintal para dentro da casa dele, é de responsabilidade dele. Ele pode chamar um encanador de confiança dele para dar uma olhada nas instalações hidráulicas para ver se existe um vazamento. E também uma forma mais simples de se fazer é depois das 10, 11 horas da noite, a hora que ele não consome mais água, ele vai lá, fecha o registro do relógio lá do hidrômetro, ele não precisa fechar o registro, ele precisa ver lá no hidrômetro se está passando, se ele está girando, se está passando água. Se estiver girando, é sinal que está passando água e é sinal que ele tem um vazamento interno na sua residência.
Então, o que o senhor está colocando aqui, no caso dessa multa que o PROCON deve aplicar, que vocês ainda não foram notificados, ela se dá em cima de problemas que são, não da Sanepar, mas do consumidor.
Se for do portão para dentro. Se for do portão para dentro, sim, é do cliente, né? Então, esse cliente, então, ele tem que pegar o seu encanador de preferência para fazer uma avaliação.
Então, nesse montante de consumidores que o PROCON fala, tem que separar o que é de responsabilidade da Sanepar e o que não é. Seria isso? Investigar isso, caso a caso.
Isso, é caso a caso.
Agora eu falo do ar, do sistema, que gerou, inclusive, polêmica e uma lei aprovada, um projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores. O vereador Flávio Mantovani foi, né, o autor da lei, e que vocês foram com a equipe técnica tentar mostrar que isso é inviável, de você ter os consumidores instalando, né, um sistema de regulação de ar, né, no que eles chamam de cavalete. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o porquê que isso, né, não resolve o problema. Existe uma lei estadual, que vocês apontaram inclusive nessa sessão da Câmara, que já existe. E como é que se resolve esse problema? Há ou não há ar no sistema?
Primeiramente, não há ar no sistema. A Sanepar distribui água, não ar, né? Em certos momentos de uma manutenção naquele bairro ou naquela região de um bairro específico, em razão dessa manutenção, que a rede secou e a hora que a água volta, então ali pode se produzir um pouco de ar. Mas a Sanepar, existe registro de descargas que a Sanepar abre para eliminar esse ar. E se por acaso um pouco desse ar passa no relógio lá do cliente nosso, esse cliente nosso pode vir a Sanepar pelos aplicativos que nós temos ou presencialmente no nosso ponto de atendimento, fazer a reclamação que a sua conta será retificada. Mas, como você disse, sobre o eliminador de ar existe uma lei estadual proibindo isso, porque cada eliminador de ar é um ponto de contaminação. E por isso que existe essa lei. Então aqui em Maringá são quase 130 mil ligações de água. Se cada um cliente da Sanepar instalar um eliminador desse, serão 130 mil pontos de contaminação. E a Sanepar, então, não pode deixar que isso aconteça, porque a nossa água vai distribuída com qualidade, tem que chegar com qualidade ao nosso cliente, e a gente não pode correr esse perigo dessa água ser contaminada, ou do cliente que instale, ou do vizinho dele, que ele pode estar contaminando a água do vizinho também, que não tem esse eliminador de ar.
Quando você fala de contaminação, o sistema de regulação de água de ar pode fazer essa contaminação. Porque ele é um sistema aberto, quando você fala de contaminação, é uma impureza que tem no ar que pode entrar no sistema, que tipo de contaminação pode acontecer?
Bom, naquele ponto específico lá que ele vai instalar o seu eliminador de ar, ele pode ter um cachorro lá no seu quintal, ele pode ter um gato no seu quintal, pode ser um pássaro, um pombo que passe ali naquele eliminador de ar, ou sente ali e defeque ali, e isso pode contaminar aquela água que vai para a casa dele ou a água que vai para a casa do vizinho também.
A Sanepar tem os reguladores de ar? Tem.
A Sanepar aqui em Maringá, sim, possui. São reguladores de ar de grande montante, são grandes, são eliminadores grandes, são 40 pontos em Maringá. Né, esses pontos são monitorados, são dentro de caixas fechadas, lacradas, eles são realizados manutenções preventivas e naquela região ali a Sanepar também faz diariamente análise daquela água para sempre prestar a água ou distribuir a água com qualidade ao cliente ali daquela região.
Quando você fala do monitoramento, quer dizer, ela vigia constantemente esses locais para que você não tenha, além da contaminação, a presença de ar no sistema.
Isso, a contaminação já está eliminada porque ela é lacrado, é dentro de uma caixa de concreto, lacrado, né? Mas mesmo assim a Sanepar realiza uma manutenção preventiva, né, para que não possa ocorrer essa contaminação. E ali nas residências próximas a esses eliminadores instalados, ela coleta diariamente a água e faz análise dessa água para ver se a água está chegando com qualidade ao nosso cliente.
Um último tema, o Rio Pirapoque é o rio que abastece a cidade. A qualidade do rio, como é que ele está? A gente teve durante algum tempo a discussão, vamos mudar de fonte de abastecimento, você falava, por exemplo, do Rio Ivaí, de um projeto de mudança. Sim. Né? Isso ainda existe? Como é que está essa situação?
Um estudo foi feito naquela época, né, sobre a captação do Rio Ivaí. Apesar do rio ser distante e um investimento altíssimo para que se faça isso, o Rio Ivaí é um rio que ele sofre muito com enchentes e secas, muito mais do que o Pirapó. O Rio Pirapó é um rio perene. E lá no Rio Ivaí também é proibido a construção de barragens. Então, e para Sanepar captar água lá, teria que fazer uma barragem naquele rio. Até porque em relação a essas enchentes e essas secas constantes no Rio Ivaí. Mas a gente pode deixar tranquila a população de Maringá, que o estudo que nós temos aqui, o Rio Pirapó nos atende tranquilamente por mais 30 anos. Nós captamos hoje 10% do que nós podemos captar lá no Rio Ivaí de água para ser distribuído para a população de Maringá. Então hoje nós estamos atendendo não só Maringá, mas uma boa parte de Paissandu e também o distrito de Floriano com a água do Pirapó hoje.
Quando se fala da Sanepar enquanto empresa, e ela é uma empresa de capital misto, sendo, né, o Estado o principal controlador, mas tem também os seus acionistas, nós temos aquela questão de que a empresa está muito bem financeiramente, né? Essa relação de ser uma empresa de capital misto e o serviço prestado, quando se fala muito, se questiona muito da lucratividade, né? A água é um bom negócio ou como é que a gente pode administrar o público e o privado numa empresa que tem, quer queira quer não, uma área prioritária para a população? Como é que vocês veem essa imagem de uma empresa que também tem que gerar seu lucro?
Não, eu acho que essa junção desses dois, de público e privado, a Sanepar está mostrando que é totalmente viável. A Sanepar consegue trabalhar na parte social, que ela tem que fazer, o governo do estado tem que fazer para a população, e a Sanepar faz isso com a tarifa social e outros eventos que a Sanepar está promovendo. Agora mesmo está lançando a parte de caixa d'água para municípios carentes ou famílias carentes que não possuem ainda a caixa d'água na sua residência. A Sanepar, através da Secretaria da Família, está trabalhando com o governo do estado a instalação dessas caixas d'água nessas famílias carentes aqui no estado do Paraná. Então ela faz a parte social dela. E a iniciativa privada vem ajudar, porque a iniciativa privada ela exige, lógico, ela exige que a Sanepar tenha uma rentabilidade boa e exige também que os custos, que nós diminuímos os custos cada vez mais, que não exista desperdício, né, na manutenção e na aplicação desses custos aqui no estado do Paraná.
Então, por favor, pode terminar.
Não, então eu ia falar que acredito que é uma parceria boa, os nossos acionistas são questionadores. Eu tive mesmo, até pouco tempo atrás, um mês passado, eu tive a visita aqui de um dos acionistas da Sanepar, conhecendo as nossas instalações, e ele sai daqui muito satisfeito pela toda a infraestrutura que existe aqui e a prestação de serviço que acontece aqui em Maringá.
Curiosidade. Agora, a curiosidade não tem muito a ver com a nossa conversa, mas vocês têm edificações que são históricas da cidade, que são as caixas d'água da cidade. Sim. E algumas delas já não têm mais a função que elas tinham antes, né?
Sim.
O que vai se fazer com aquilo?
Bom, eu acredito que vai virar um patrimônio histórico da cidade, né? Eu sou o contrário à derrubada desses reservatórios, né? Hoje, como você disse, ela não tem mais uma função que tinha antigamente, que era balancear hidraulicamente o sistema. Hoje a gente existe equipamentos elétricos que fazem isso, né? Então, mas mesmo assim hoje a sobra d'água ainda vai, no final da noite enche esses reservatórios, né, que eles não podem ficar vazios, mas eu acredito que tem que ficar como um patrimônio histórico do município aqui para décadas e décadas aí.
Senhor Sérgio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson, eu que agradeço, estou à disposição sempre que houver necessidade.
Conversei com o Sérgio Veronese, que é superintendente regional da Sanepar. Falamos aí sobre vários temas: expansão e investimento da rede de manutenção do 100% a quase 100% de abastecimento da cidade, de saneamento. Falamos sobre também as multas do PROCON. O PROCON tem uma multa de mais de R$2.300.000 anunciados no site da Prefeitura. O senhor Sérgio falou que essa multa tem que ser, né, primeiro a Sanepar tem que ser notificada, vai avaliar caso a caso. E nós falamos também sobre a questão do ar no sistema. O senhor Sérgio falou que não existe ar no sistema da Sanepar e de que existem válvulas que regulam isso pela própria Sanepar, que dispensaria a regulagem pelo consumidor. Além do que, existe uma lei estadual que proíbe essa instalação de reguladores nos ambientes domésticos.